DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, conheça a seguir os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, que conta com a apresentação de Cláudia Marques. Unicef alerta para consequências do terrorismo em Cabo Delgado nas crianças deslocadas, muitas delas sem documentos de identificação.
É muito agravante porque, apesar de que podem ir à escola numa primeira fase, mais tarde precisam de entregar documentos. O acesso à saúde fica tudo muito complicado.
Pesca ilegal de arrasto preocupa pescadores na província angolana do Namibe.
Nós temos que estar mesmo só aqui ao lado, mesmo estamos a pescar. Não podemos estar na cana, não podemos estar muito lá. Aqui no nosso mar, onde estamos muito remediando, tem que ser ali. Senão lá onde pesca arrasto, não temos como.
Ainda neste jornal, traçamos um retrato do novo homem forte da Guiné-Conakry após golpe de Estado no país. O terrorismo agrava a situação de vulnerabilidade das crianças nas províncias moçambicanas de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, entre várias situações apresentadas pela Unicef num simpósio em Pemba. Destaca-se a separação de menores dos seus progenitores, uniões prematuras e falta de documentos de identificação. Mais detalhes com Delfim Anacleto, a partir da capital provincial, Pemba.
Muanama Nachale é uma deslocada que procura obter uma nova cédula pessoal, em virtude do seu primeiro documento ter se perdido durante a fuga ao ataque terrorista na aldeia de Mahat, distrito de Kisanga.
Aqui na cédula, nem recenseamento, nem chave. Eu tenho que perder,
Perdi tudo, por isso estou aqui para registrar-me novamente e conseguir uma outra cédula pessoal com a qual pretendo tratar o meu bilhete de identidade. Com esse documento, poderei viajar para Nampula, Montepuez e outros lugares à vontade. Agora é difícil viajar, porque sempre perguntam sobre documentos que não tenho. O terrorismo agravou a situação da criança, aumentou o risco de tráfico, ao mesmo tempo que provocou a separação de menores dos seus progenitores, de acordo com dados tornados públicos recentemente pela Unicef em Pemba. Uma das consequências é que algumas famílias deslocadas encontram no casamento das filhas a tábua de salvação.
As famílias estão a casar as filhas como um mecanismo de enfrentamento. Com esta situação toda agora que temos deslocados, centros de reassentamento, vemos que agora existe muito, temos muito trabalho a fazer na parte daquilo que é exploração e abuso sexual.
Mas a lista das consequências não se esgota por aqui. A Unicef destaca também que muitas crianças ficaram indocumentadas durante a fuga às incursões terroristas nas aldeias. A agência estima em cerca de 52% o número de crianças deslocadas que perderam documento de identificação. E mais.
Com a falta de documentação, percebemos que é muito agravante porque fica condicionada, apesar de que podem ir à escola numa primeira fase, mais tarde precisam de entregar documentos. Então, o acesso à saúde fica tudo muito complicado.
Entretanto, o governo e seus parceiros de cooperação estão desde 2020 a levar a cabo campanha de registro de nascimento de pessoas afetadas pelos ataques armados. Até abril passado, já tinham sido registados e atribuídos novos documentos de identificação a mais de 46 mil deslocados, dos quais perto de 20 mil crianças. O delegado provincial do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica em Cabo Delgado fala dos trabalhos em curso visando repor a documentação das crianças e de outros deslocados que não tinham sido abrangidos na fase anterior.
Está a correr a nível da cidade de Pemba, está a correr também no centro de acolhimento. É um trabalho muito exaustivo, porque estamos a falar da constituição de documentos.
Para buscar soluções, a Unicef reuniu autoridades das províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado para desenhar um plano estratégico, um plano que deverá guiar as ações do governo e das organizações que lidam com a proteção da criança entre 2021 a 2023. Delfim Anacleto, DW.
Na nossa página de Facebook, perguntamos hoje se acredita que novos registros de nascimento de pessoas afetadas pelos ataques armados em Cabo Delgado podem promover o acesso à saúde e à educação. Lafo Baldé, o nosso assíduo ouvinte, diz que sim, porque o registro de nascimento é uma peça fundamental para qualquer criança ou adulto. A Unicef é uma organização que zela pelas crianças em Cabo Delgado, onde o terrorismo causou enormes prejuízos para a população. Pode ainda participar no debate. Ficamos à espera do seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, retomou ontem o julgamento do caso Dívidas Ocultas, com Sérgio Namburete a admitir em tribunal, entre lágrimas, que recebeu pagamentos do grupo Privinvest a pedido da secretária do ex-presidente Armando Guebuza. O arguído garantiu, porém, que não sabia que se tratava de um negócio ilícito e manifestou-se disposto a repor o montante recebido.
A única coisa que eu queria, em primeiro lugar, dentro deste tribunal, pedir perdão no meu coração a toda a gente neste mundo que eu fiz mal, à minha família, à minha mulher, que foi presa por causa deste negócio, que eu entrei neste negócio e eu não me percebi o que era este negócio.
Ouvimos Sérgio Namburete em tribunal no âmbito do julgamento das dívidas ocultas, que é retomado na próxima quinta-feira, com a audição de Maria Inês Moiane. Em Angola, foi anunciado um aditamento ao último decreto presidencial sobre as medidas de propagação da Covid-19. O país vai passar a exigir testes negativos a trabalhadores não vacinados e certificado de vacinação a viajantes interprovinciais e candidatos à função pública. O diploma entra em vigor às 0 horas do próximo dia 10. O governo anunciou ainda que vai sortear todos os meses um eletrodoméstico para atribuir a pessoas vacinadas como forma de estimular a população a aderir à imunização contra a Covid-19. Dada a situação vivida na vizinha Guiné-Conakry, as Forças Armadas da Guiné-Bissau anunciaram que estão em estado de prevenção por tempo indeterminado em todas as unidades militares do país, o que significa que todos os militares, de oficiais, generais até aos soldados, devem permanecer 24 horas nos quartéis, apenas podendo sair para missões de patrulhamento ou reuniões com ordens superiores. A missão de observação da União Africana saudou o ambiente pacífico e calmo em que se realizou a segunda volta das eleições presidenciais no último domingo em São Tomé e Príncipe, apesar do adiamento e das tensões após os resultados controversos da primeira volta. A missão, que recomendou ao país o estabelecimento de um órgão de gestão das eleições permanente, é composta por 22 observadores que estiveram nos 6 distritos de São Tomé. A taxa de incidência acumulada de Covid-19 em Cabo Verde subiu nos últimos 14 dias, de 124 para 214 casos por 100 mil habitantes. E o índice de transmissibilidade também registrou um aumento, segundo dados da Direção Nacional de Saúde. Até ao momento, já foram vacinados 71,5% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 22% têm a vacinação completa. O governo cabo-verdiano definiu a meta de vacinar este ano pelo menos 70% da população adulta no país.
DW África. Deutsche Welle.
Na província angolana do Namibe, a comunidade de pescadores da Baía dos Tigres vive dias difíceis e com receio sobre o futuro. A pesca de arrasto está a gerar preocupação quanto ao esgotamento da biodiversidade na costa. Segundo os pescadores, a prática ilegal estará a ser feita por navios estrangeiros. Adilson Abel tem mais pormenores.
A pesca do arrasto é proibida na costa angolana, mas a prática ilegal é frequentemente verificada na província do Namibe, na zona da Baía dos Tigres. A situação coloca em risco a biodiversidade marinha e afeta diretamente os que dependem da pesca artesanal na região. Segundo os pescadores locais, muitas embarcações envolvidas na pesca ilegal de arrasto são provenientes da vizinha República da Namíbia. A Beljava avança ainda mais detalhes.
Medo na hora da noite e às vezes alguns tripulantes não são angolanos, né, como dissemos, são outras pessoas, e aquilo é um navio de mais alto porte e nós somos de canoa mais pequena, então não há muito medo, né? Só que é mesmo na questão de se prevenir.
A Beljava também teme pela biodiversidade marinha na região.
Porque onde passa o arrastão, o peixe já não come mais, o gajo leva tudo. Ele leva tudo, mas também o arrastão não deveria pescar aqui na nossa costa, deveria pescar mais distante da nossa costa. A nossa costa é onde cresce o peixe. A Marta pesca ali, nós não prejudicamos muito, porque temos pouca arte.
Maurício Cacinda é pescador artesanal no Namibe e aponta os riscos da pesca ilegal de arrasto na costa da província.
Sinceramente, arrasta mesmo tudo. Tudo que aparece ali te arrasta, porque aquele arrasto mesmo leva tudo. Tem todo o material. Nós temos que estar mesmo só aqui ao lado, mesmo estamos a pescar. Não podemos estar na cana, não podemos estar muito lá. Aqui no nosso mar, onde estamos muito remediados, tem que ser ali. Senão lá não tem pesca arrasto, não temos como.
Segundo Albino Ngombiongonga, chefe de segurança marítima da capitania do porto do Namibe, muitas destas embarcações são industriais e praticam arrasto durante a noite para burlar a fiscalização. Mas Ngombiongonga diz que a capitania vai apertar na fiscalização.
Nós já estamos aqui com um programa que toda embarcação que tiver que fazer o mar terá que passar neste posto de controle, que a partir do dia 1, toda embarcação que tiver que sair para o mar tem que passar no posto de controle, para termos um controle de embarcação que já sai para o mar, o material necessário que está a levar e a sua documentação.
Chefe de Departamento das Pescas do Namibe, Paulo Isidro Numa, diz que a pesca ilegal de arrasto é uma dor de cabeça. Sem querer gravar a entrevista, Numa garantiu à DW África que o governo está a criar condições para reforçar a fiscalização a fim de melhorar o controle da costa. Numa pediu apoio e participação da comunidade na fiscalização. Pescadores que forem apanhados a fazerem a pesca de arrasto podem ter embarcações apreendidas e pagar uma multa. Do município angolano Moçambique, para DW, Adilson Abel.
DW África. Deutsche Welle.
Mamadi Doboya, líder das forças especiais de elite do exército guineense, é, desde o último domingo, o protagonista da situação política na Guiné-Conakry. Depois do golpe de Estado, que depôs o presidente Alpha Condé, todos os holofotes estão depositados no tenente-coronel, que desde então assume as rédeas do país e já prometeu a criação de um governo de unidade nacional. Afinal, quem é o novo homem forte da Guiné-Conakry? É alguém por quem Alpha Condé tem grande respeito e em quem tem grande confiança. É um militar e dizem aqui que está muito bem treinado. A descrição é do jornalista Ibrahima Sori Traoré, que chama a atenção para a experiência do líder enquanto militar. Mamadi Somboya é um antigo legionário do exército francês que foi chamado à Guiné em 2018 para liderar o Grupo de Forças Especiais, a unidade de elite do exército guinense. O presidente confiou-lhe esta famosa unidade especial, cuja principal tarefa é a luta contra o terrorismo. Quando esteve na Legião Francesa, participou em missões em países como o Afeganistão, Costa do Marfim e República Centro-Africana e também conhece muito bem o oficial militar Assimi Goïta, responsável pelo golpe de Estado em maio deste ano no Mali e atual presidente interino do país. Os ataques terroristas recorrentes na região levaram as autoridades guineenses a confiar a Ndomboya a vigilância e a luta contra o terrorismo. Para tal, foi-lhe atribuído avultadas quantias de dinheiro e armas que, na verdade, eram destinadas a outras unidades. No entanto, a relação entre Doboya e o ministro da Defesa, Mohamed Diané, não era das melhores, conforme explica o professor Amadou Sadio Berry, da Universidade do CEGEP, no Canadá. Desde a criação do Grupo de Forças Especiais, existe um desejo de fortalecer essas forças, uma vontade que os mais fervorosos colaboradores de Alpha Condé viram como uma ameaça à continuação da existência do regime. Esse desejo de fortalecimento levou a disputas entre o Exército e Ndomboya, que queria transformar a unidade especial que dirige em um grupo independente do Ministério da Defesa, conforme recorda o jornalista Sori Traoré. Segundo rumores, ele não queria submeter-se à hierarquia militar estabelecida, queria ter muito mais autonomia. Por esta razão, teve problemas com o exército tradicional. Algumas pessoas já o viam como demasiado poderoso no exército. O líder das forças especiais prometeu esta segunda-feira criar um governo de unidade para liderar um grupo de transição política e assegurou que não haverá caça às bruxas contra o antigo governo.
DW Notícias.
O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa saudou a colocação em liberdade condicional do seu antecessor Jacob Zuma, dias antes do reinício do julgamento do antigo chefe de Estado por corrupção. Zuma foi colocado em liberdade por razões clínicas e cumprirá o resto da pena no sistema prisional comunitário, onde terá de cumprir uma série de condições e estar sob vigilância. Refugiados sírios que regressam ao país estão sujeitos a abusos por parte das forças de segurança. A acusação é feita pela Amnistia Internacional, que sublinha que os refugiados são expostos a tortura, detenções arbitrárias e violação sexual. Segundo o relatório da organização, graves violações dos direitos humanos são cometidos pelo governo sírio contra aqueles que são acusados de deslealdade ou terrorismo por terem saído do país durante a guerra. O embaixador da União Europeia no Afeganistão assegurou que, até agora, não ocorreu uma mudança drástica para as mulheres naquele país pela chegada dos talibãs ao poder, mas admitiu ser necessário verificar e confirmar a situação. Os talibãs afirmam que as mulheres poderão continuar a trabalhar e a viajar sem um acompanhante masculino, mas, segundo a Comissão de Direitos Humanos do Afeganistão, apesar dessas promessas, recebe relatos de execuções, buscas porta a porta, detenções ilegais e restrições infligidas às mulheres. Aumentou para 2.248 o número de mortes devido ao terremoto que atingiu o Haiti no dia 14 de agosto. Segundo dados da Proteção Civil local, há ainda registro de 329 desaparecidos, mais de 12 mil feridos e cerca de 25 mil pessoas que continuam deslocadas. Registado na região sudoeste do país, o sismo destruiu mais de 50 mil casas e deixou pelo menos 690 mil pessoas em situação de sem-abrigo. A Alemanha protestou junto da Rússia por tentativas de roubo de dados de responsáveis federais e estatais. O Ministério dos Negócios Estrangeiros suspeita estar a ser preparada desinformação antes das eleições alemãs, agendadas para o próximo dia 26 deste mês. O governo alemão diz ter informações fiáveis de que as atividades do grupo Ghost Twitter podem ser atribuídas a piratas informáticos do Estado russo e especialmente ao GRU, o Serviço de Inteligência Militar Russo.
DW, Espaço do Ouvinte.
A situação política na Guiné-Conakry continua a dar que falar na nossa página de Facebook. Yannick Coelho diz que o problema da Guiné-Conakry é um regime militar. O golpe de Estado é óbvio acontecer, é muito triste entre os africanos, nunca vai existir entendimento. Já António Brandão diz que o golpe de Estado em Conakry, agora que o povo vai morrer de fome porque o dinheiro vai todo ser desviado para áreas de defesa e segurança. Sandem Ousmane diz que isso não é um golpe, é sim o retornar da lei no país. Fazer um terceiro mandato, no caso do presidente Alpha Condé, era sim um golpe constitucional. José Manuel Moreno diz que quem primeiramente deu golpe foi o presidente. Era necessário e aconselhável que as Forças Armadas retomassem o poder. Basta de golpe constitucional. Inácio da Costa diz: sabem o que está a passar na Guiné-Bissau? É pior do que está a passar na Guiné-Conakry. Sabem que não estão a fazer nada por aquele povo e temem o golpe de Estado. Chegará o dia. Se ainda não nos segue no Facebook, pode fazê-lo em facebook.com/dwportugues para que possa também deixar as suas opiniões. As notícias regressam mais logo na emissão da noite. Tenha uma ótima terça-feira.